Everton, muito obrigada por ter aceito aqui participar do CBN Jornal da Manhã, na edição desta segunda-feira. Professor, conta pra gente o que exatamente é o metanol e como é que ele se diferencia do etanol, que álcool é esse que está presente aí nas bebidas comuns. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, agradecer pelo convite que foi feito. É um caso extremamente alarmante, né, que está acontecendo no nosso país. E entender a diferença de etanol e metanol é bem difícil, porque são moléculas bem parecidas, né? O etanol, ele tem dois carbonos ali e uma hidroxila, enquanto o metanol tem apenas um carbono e uma hidroxila. Isso faz com que essas moléculas, elas sejam bem parecidas, é tanto que elas não se diferem ali pelo odor, elas não se diferem pelo sabor, elas não se diferem pela cor. Então é muito difícil saber quando se está usando etanol e quando se está usando metanol. E aí somente com análises químicas que a gente pode conversar daqui a pouco como fazer essa diferença.
Professor, em que situações o metanol pode aparecer em bebidas alcoólicas? Ele é uma substância comum?
Não. O metanol, tanto que ele nem é produzido aqui, o Brasil nem produz em grande escala o metanol, né? O metanol, ele é uma substância utilizada na indústria, principalmente para fazer solventes, misturas de tintas, até para produzir derivados como biodiesel, né? Então, no Brasil, o metanol, ele é utilizado, na verdade, para a produção de biodiesel, e o Brasil, ele não tem essa capacidade de produzir em larga escala o metanol, é tanto que o metanol que vem para cá, ele é importado, né? Porque o metanol, ele vem ali basicamente da destilação da madeira, que a gente chama de espírito da madeira, né? Então basicamente coloca ali a madeira para secar e ela vai liberar um líquido, esse líquido é o metanol. Mas isso era feito muito antigamente. Hoje já é mais por processos industriais, onde a gente tem o metanol sendo produzido pela síntese do carvão mineral ou até do gás natural. Ele gera um outro composto também que é muito tóxico, que é o monóxido de carbono. E aí esse monóxido de carbono produzido nessa síntese do gás natural junto com o carvão mineral, ele vai interagir com outras moléculas de hidrogênio, produzindo então o metanol, que pra gente que não é para ser utilizado de forma alguma em bebidas alcoólicas, né?
E por que que o metanol, ele é considerado tão perigoso para o consumo humano?
Bom, aí tá o grande problema, né? As formas que o metanol e o etanol interagem com o corpo humano, elas são bastante distintas, porque elas produzem reações químicas diferentes, né? Por exemplo, o etanol, quando ele entra no nosso organismo, ele vai ser oxidado e vai produzir o etanal, que é um aldeído. Esse etanal é o que vai causar ressaca, né, nas pessoas. Então, quando você ingere bebida alcoólica, não é o etanol, não é o álcool que vai deixar você com ressaca, é assim a oxidação desse álcool sendo convertido em um aldeído, que é uma outra molécula ali já também com dois carbonos e uma carbonila, é ela que vai te dar a ressaca. E o seu organismo, né, no caso o nosso fígado, ele consegue metabolizar esse etanal em ácido etanóico, que é o ácido acético, o vinagre, né, que aí o nosso organismo, ele consegue metabolizar esse ácido e expelir pela urina, o que não acontece com o metanol. Por exemplo, o metanol, ele também vai ser oxidado, né? E a oxidação do metanol vai produzir o metanal, que é o formaldeído, né? Formaldeído é a nomenclatura usual, mas se mais usual ainda no comércio é o formol, que todo mundo sabe que é uma substância altamente tóxica, né? Então, o metanol, ele oxida-se e aí ele se converte em metanal, que é o formaldeído, e aí esse formaldeído, ele se converte em um formiato, que é um éster, que tem situações ali parecidas com o cianeto, e isso é altamente tóxico, porque ele inibe ali as suas células de fazer o processo de respiração. Então a intoxicação, ela vem justamente pela formação dessa substância, que é o do metanol oxidado no nosso organismo, que produz um aldeído, o metanal, que é o formol. E esse formol, ao invés dele produzir, né, o ácido etanóico, que é o ácido acético, ele vai produzir o ácido fórmico. Esse ácido fórmico, que é o formiato, né, ele vai, é bem parecido com, é bem parecido não, é a mesma substância que é produzida pelo ácido das formigas. Então quando você leva uma ferrada de formiga e sente aquela ardência, ali também é um ácido fórmico, né? Só que nas formigas é uma substância já produzida por ela, e no caso do metanol não, o nosso organismo evolui para essa substância, que aí causa umas consequências na saúde, né? Como efeitos na visão, tontura, náuseas e principalmente ali a região do cérebro.
E esses são os sintomas que os pacientes estão relatando, né? Que, e a forma como a substância age no organismo é muito rápida, né? Por exemplo, teve pacientes que em menos de 24 horas vieram a óbito, por exemplo, né? Então, é um negócio assim absurdo. E o Brasil tenta importar o antídoto, né? Qual é o antídoto que tenta combater essa reação do metanol no organismo, professor?
É, exatamente. A reação é muito rápida porque, como eu falei, o metanol ele vai produzir esse aldeído, né, que é o ácido, o formiato, tem situações parecidas com o cianeto, e isso inibe as nossas mitocôndrias de fazer o processo de respiração. Então, rapidamente você vai sentir náuseas, tonturas e em efeitos muito graves ali, como a gente já tem caso no Brasil, levar a óbito. Bom, o antídoto principal é o fomepizol, só que no Brasil nós não temos esse medicamento, por isso que o Ministério da Saúde está tentando essa importação, que é o fomepizol. Ele combate o metanol, mas a saída mais viável é a ingestão do etanol. Por quê? E parece loucura falar isso, mas realmente é assim que é feito o tratamento, né? Então, para combater o metanol, usa-se o etanol de qualidade, como um álcool farmacêutico, né, ali o álcool 96, ou até o próprio etanol mesmo, de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque o nosso organismo ele tem mais facilidade de metabolizar o etanol do que metabolizar o metanol. Então, isso faz com que a ingestão do etanol seja metabolizada mais rápido pelo meu organismo e ele elimine o metanol que está ali, que iria fazer o processo de metabolização, né, circular pelos rins, pelos órgãos. Então esse metanol vai direto ali para a urina para ser eliminado, enquanto o etanol que eu ingeri para fazer o tratamento, ele fica sendo metabolizado, circulando pelo meu organismo. Mas claro que as duas são substâncias tóxicas, né? A diferença é que o nosso organismo consegue metabolizar o etanol e não consegue metabolizar o metanol. Então, o tratamento é fazer a ingestão de etanol.
Interessante, professor. Há alguma forma do consumidor, por exemplo, identificar uma bebida adulterada? Por exemplo, você já falou que já é difícil identificar ali o metanol com relação ao cheiro, a coloração. É muito complicado, né? Tentar identificar numa bebida ali, num drink, por exemplo, se tem a substância ou não.
Infelizmente, para o consumidor final, eu digo que é impossível, né? Para o consumidor final, ele é impossível, porque essas substâncias elas não vão ter diferença em cor, em odor, em sabor. Elas são extremamente parecidas. A única forma de fazer essa identificação são com testes químicos, né? Principalmente ali com os permanganatos, que são oxidantes fortes, que vai trabalhar com colorimetria. Então, mas é necessário que o consumidor tenha ali, né? Aí a questão é quem é que vai sair de casa com um teste químico no bolso para fazer um teste, vou ver se essa bebida tem ou não tem metanol. Então, infelizmente, para o consumidor final é muito difícil fazer essa identificação, tá? Mas os casos que foram registrados no Brasil, né? Claro que o etanol e o metanol, eles podem sim estar presentes em cervejas, em vinhos, mas os casos que nós temos no Brasil ainda são apenas de bebidas destiladas, né?
Perfeito. Professor, muito obrigada por sua participação, esclareceu muito aqui, tirou muitas das nossas dúvidas aqui também, com certeza, dos nossos ouvintes. Bom dia para você, estamos aqui à disposição, viu? Sempre que surgiu um assunto assim, a gente ia lhe contactar, e claro, se o senhor estiver disponível, vai ser um prazer recebê-lo novamente.
Nada, obrigado, bom dia.